Olá, boa tarde, Ortiz, ouvinte do Jornal da Cultura. Boa tarde, Marinês. Agora trazendo mais informações relacionadas a este tema. O que podemos informar, então, desse principal objetivo realizado aqui em Campos Novos nesta quarta-feira? Uma boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde, Oséias. O objetivo dessa nossa visita aqui em Campos Novos, na Acadave, foi justamente poder trazer um pouquinho mais de informações sobre esse universo do cão-guia, que ainda é muito desconhecido no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? E por conta desse desconhecimento, muitas vezes a gente encontra alguns entraves, principalmente quando o cão já está junto ao deficiente visual. Então, quanto mais a gente informar as pessoas, mais conscientizar, mais portas se abrirão e mais pessoas para lutar junto com a gente, nós teremos, né? Nessa questão social importante.
Agora, falando um pouquinho do cão-guia, da importância dele junto à pessoa com deficiência visual em relação às raças de cachorro que se melhor adaptam para este treinamento.
No nosso caso, do Centro de Treinamento de Cães-Guia de Camboriú, do IFC Campus Camboriú, nós trabalhamos hoje com foco na raça Labrador. Mas isso não significa que não possam ser utilizadas outras raças, né? Em algum momento da nossa história, nós já trabalhamos com o Golden e com o Flat-Coated. Outras instituições trabalham também com o Pastor Alemão, com o Poodle Gigante. Enfim, são todas aquelas raças que têm como característica a questão da docilidade, a questão da aprendizagem fácil, a inteligência, e que tem essa questão do vínculo com o ser humano, né? Ele pode estar sendo utilizada na formação de um cão-guia.
E esse período de adaptação do cão para oferecer esses cuidados ao ser humano, como é que funciona, Marinês?
O processo todo de formação do cão, ele inicia na escolha dos pais. Questão genética, as características genéticas que a gente procura no cão-guia, nós buscamos lá nos pais. A partir daí, já se inicia todo um processo de treinamento, de dessensibilização com os filhotinhos ainda recém-nascidos, para que garanta uma facilidade na aprendizagem desses filhotes, que depois vai facilitar o processo de treinamento e o momento que ele estiver com o deficiente visual. No geral, a gente fala que são três etapas: a fase de socialização, que é o período de 13 a 15 meses, que ele fica com uma família que faz um trabalho voluntário, né? Ele fica com esse cão, recebendo todo o nosso amparo, tanto em termos de alimento, banho, infraestrutura, questão veterinária, técnica, e é o momento em que a família apresenta o mundo para o cão. Então, com amparo nas leis federais, na Lei 11.126 de 2005 e o Decreto 5.904 de 2006, esses cães, né, eles têm acesso, garantido por lei federal, acesso e permanência a todos os ambientes públicos e privados de uso coletivo. Tendo esse amparo da lei, então os cães, eles são levados, incluídos na nossa rotina, e são levados a esses ambientes para já irem se acostumando. Passada a fase de socialização, os cães vão para o centro de treinamento e ficam num período de 4 a 6 meses, com um treinamento bem específico, com comandos que depois vão ser utilizados pelo deficiente visual no momento que o cão estiver guiando. O universo do cão guia, em termos de aprendizagem, é toda ela através de comandos. Então, eu dou um comando para ele seguir em frente, eu dou um comando para ele procurar o meio-fio, eu dou um comando para ele procurar um assento, uma escada e assim por diante. Então, é tudo através de comando. Então, nesse período de 4 a 6 meses, a gente faz esse trabalho. No final desse período, então, os cães passam por uma avaliação. Se eles conseguirem se graduar, aí eles passam para a terceira etapa, que é aguardar um deficiente visual compatível para fazer o processo de formação de dupla cego-cão.
E como é que é formado esse processo de compatibilidade com o deficiente visual?
Quanto mais afinidade tiver entre o cão e o deficiente visual, melhor vai ser o processo de formação de dupla, melhor vai ser a qualidade do trabalho. Então, a gente busca características que sejam compatíveis. Questão de personalidade. Se é uma pessoa calma, a gente busca um cão calmo. Se é uma pessoa mais elétrica, mais agitada, a gente busca um cão que também tem esse perfil. Levamos em consideração a questão da altura da pessoa, questão do peso da pessoa, né? O cão, ele tem que ter tanto altura como peso proporcional, porque o cão guia, ele é um cão de trabalho. No momento que ele estiver guiando o deficiente visual, ele vai tracionar a pessoa. Então, ele tem que ter essas características compatíveis, senão fica muito sobrecarregado ou então com um excesso de energia se botar um cão maior com uma pessoa que seja menor, mais franzina. né? Então, leva isso também em consideração. A questão da carga de trabalho da pessoa, se ela tem uma rotina muito rápida, a gente procura um cão que tenha como característica essa, a suportar, né? Aceitar essa questão da carga de trabalho, que vai começar o trabalho de manhã e chegar em casa à noite e ele vai tranquilo aguentar. Carga de trabalho, personalidade, velocidade, enfim, são características que a gente busca em termos de compatibilidade. O número de cães no Brasil, para você ter uma ideia, são 198 cães. Desses 198 cães, 54 são nossos. O importante neste momento é justamente buscar a conscientização das pessoas para que elas realmente tenham conhecimento de que o cão-guia está aí. O cão-guia, ele auxilia muito a pessoa com deficiência visual. Os próprios deficientes visuais, eles dizem que é um divisor de águas, né? O antes do cão-guia e depois do cão-guia. Ele é uma ferramenta de acessibilidade, sim, mas ele vai muito além disso. Ele dá autonomia, ele dá independência, ele dá segurança, mas ele é um companheiro, ele está ali do lado, dando até muitas vezes apoio emocional. Ele é uma ferramenta de inserção social, porque muitas vezes o deficiente visual com a bengala, ele passa pela gente e a gente não vê, não se dá conta. E com o cão-guia, o próprio cão já faz a diferença de chamar a atenção. Então, as pessoas acabam olhando para o deficiente visual em função do cão. Outro ponto importante é que nós precisamos estar atento ao seguinte. Quando o cão está com equipamento, seja o coletinho de identificação na fase de socialização, seja o arreio com a alça na fase de treinamento, ou quando ele estiver, principalmente quando ele estiver com o deficiente visual, nunca interagir com o cão, nunca distrair o cão. Sempre que você quiser, né, fazer um carinho, brincar, você conversa com a pessoa, aí a pessoa vai retirar o equipamento, posicionar o cão de forma correta e deixar o cão interagir para evitar acidentes. Outra questão muito importante é não dar comida para cão-guia. O cão-guia, ele tem uma dieta balanceada, base de ração.
Solange, que podemos informar em relação à visita da equipe do Instituto Federal também aqui na Cadáver em Campos Novos. Uma boa tarde.
Boa tarde à comunidade camponovense. Nós temos uma parceria com o Instituto Federal de Luzerna. Já há alguns anos a gente faz um trabalho com os profissionais da Luzerna e o professor Lucas esteve no Instituto Federal em Camboriú e ele intermediou a vinda dessas profissionais, né, tão importantes para a nossa instituição na questão do objetivo da instituição, que é instrumentalizar as pessoas com deficiência visual para a vida normal. Então, esse processo do cão-guia é mais um instrumento, é mais uma possibilidade para que eles possam ir e vir com autonomia. Então, a gente conheceu aqui a Kila, eles tiveram a oportunidade de conviver com ela, de ter o contato com o cão-guia, né? Então, esclarecer para os nossos usuários que existe mais essa possibilidade para que eles possam estar caminhando para a conquista da sua autonomia.
Solange, hoje quantos usuários deficientes visuais frequentam a Cadáver?
Então, com deficiência visual, nós temos 33 pessoas, entre os menores até os mais adultos já, né? E também da região, não só camponovenses. Camponovenses são 22 de pessoas com cegueira, né? Que estariam aptas para conviver, para experimentar esta sensação de conviver com essa realidade de ter um cão-guia. Então, é muito importante para nós, para a instituição, e ficamos extremamente gratos por esse trabalho, por o Instituto trazê-las, essas profissionais aqui, trazer aquilo também. Como eu tenho dito, Zéias, a Campos Novos desponta aí no estado de Santa Catarina no atendimento das pessoas com deficiência visual.